Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
A graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Prazer estar aqui com os irmãos, poder conhecê-los, poder adorar Deus junto com vocês. Como o pastor Fábio disse, sou lá de Belo Horizonte, a 8ª Igreja Presbiteriana. Trago para os irmãos o abraço da Igreja Irmã, um abraço e oração da minha esposa Márcia, dos meus três filhos, Isabela, Gabriela e Amaury Júnior. E que o Senhor continue abençoando essa igreja, Deus continue derramando graça sobre vocês e usando essa igreja para proclamar o nome dele nesta cidade e em todas as nações da terra. Essa é a nossa vocação, proclamar o nome do Senhor Jesus a todas as nações da terra. Então nós vamos ler a palavra do Senhor para nossa meditação, inspiração, pastoreio de nossas vidas. Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram todos uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Vamos ler a resposta juntos? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou que montavam a 50 mil denários. Vamos ler juntos o 20? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Feche os olhos, vamos fazer mais uma oração. Fala conosco, Pai, a tua palavra que lemos. queremos ser ministrados, ensinados, corrigidos, inspirados. Queremos ser aperfeiçoados por ela. Oh Deus, que ela venha nos nutrir espiritualmente, emocionalmente, e venha mexer com nossas vidas. Que o Senhor venha fixar em nós, Pai, teus valores, tuas verdades e tua vontade. Nós oramos pedindo unção e graça do Senhor para meditarmos naquilo que o Senhor nos diz, para te ouvirmos, para recebermos a palavra como palavra do Senhor. Em nome do teu Filho é que oramos e pedimos, Pai. Amém. Paulo, em sua viagem missionária, chega a esta cidade extremamente importante no contexto da história do cristianismo, cidade de Éfeso. Para termos ideia da importância desta cidade nesse processo de expansão do cristianismo, Éfeso é uma cidade, uma igreja da qual nós temos cerca de 50 anos de história dela no Novo Testamento, desde sua fundação aqui em Atos 19, até a carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, cartas que Paulo escreve a Timóteo quando pastor de Éfeso, até em Apocalipse, quando o Senhor Jesus vai escrever às sete igrejas, e a primeira igreja mencionada é a igreja de Éfeso. Então nós temos todo esse período da igreja de Éfeso coberto no Novo Testamento. Temos pessoas, personagens importantes, como Paulo que vai lá e funda a igreja. Nós temos indícios de que João esteve por lá, atua como presbítero da igreja, como líder naquela igreja. Alguns brincam dizendo que Maria foi presidente da SAF, da igreja de Éfeso. Há indícios de que Maria tem estado por lá. Timóteo é pastor dessa igreja. Uma igreja influente, uma igreja importante, uma igreja que impacta a região, como nos diz o texto, que a partir de Éfeso, toda a Ásia escuta a proclamação do Evangelho. Éfeso era uma cidade importante, a capital da região, cidade portuária. Alguns chegam a estimar que Éfeso tinha em torno de 500 mil habitantes. Ou seja, era um volume de gente parecido com este dentro do qual vocês vivem aqui na Baixada. E era uma cidade extremamente pagã. Você sabe, era sede da deusa Diana. Era sede de cultos que constavam de rituais de fertilidade. Então, era uma cidade extremamente problemática no que dizia respeito a práticas de feitiçaria, a conduta sexual do povo complicadíssima. A cidade de Éfeso era conhecida no mundo como uma espécie de guardiã de toda espécie de literatura pagã. As literaturas que ensinavam artes mágicas, feitiçarias, adorações às mais diversas divindades, Éfeso era uma guardiã desse tipo de literatura. Havia quase todo tipo de culto, de invocação de seres espirituais complicados ali naquele lugar. E Paulo desembarca nessa cidade com a tarefa de proclamar o nome do Senhor Jesus naquele lugar. Naquela cidade de pagãos, naquela cidade de incrédulos, naquela cidade complicada, misturada, naquela cidade onde as aberrações, onde a libertinagem corria solto, cidade onde predominava todo tipo de depravação sexual. Algumas descobertas arqueológicas na cidade de Éfeso refletem o tipo de conduta sexual daquele povo. Uma das ruínas desenterradas em Éfeso era um lugar grande, uma construção muito grande, com vários quartinhos, vários compartimentos que eles entenderam a princípio que era uma espécie de mercado central da cidade. Achavam que aqueles boxes eram lojas, vendinhas, das pessoas que traziam seus produtos via mar ou do interior da Ásia. Mais tarde, estudando, descobriram que, na verdade, não era mercado. Funcionava como motéis ou drive-in, já naquele contexto. Mais tarde descobriram dos templos da cidade de Éfeso e descobriram que, por causa da prática dos rituais de fertilidade, as pessoas iam ao templo,
faziam seus sacrifícios, que muitas vezes eram de crianças ou de outras pessoas da família, e no auge da festa, as pessoas incorporavam espíritos, saíam do templo e iam para aqueles quartinhos e aí praticavam todo tipo de torpeza sexual. Homens com homens, mulheres com mulheres, pedofilia, diziam alguns, era o menor dos pecados que se praticavam por lá. Aí você entende um pouco da cultura de Éfeso, o que acontecia naquele lugar. E Paulo chega nessa cidade para plantar uma igreja ali, para proclamar o evangelho naquele lugar. E de fato, nasce uma igreja forte, nasce uma igreja poderosa. Esta parte que lemos termina dizendo que a palavra de Deus crescia e prevalecia na cidade de Éfeso. O texto nos diz que o nome do Senhor era engrandecido naquele lugar. Ou seja, que a despeito de quantos demônios existem ali, do quão ruim é a cultura daquele lugar, de quão duras são as pessoas daquele lugar, a palavra de Deus é lançada como semente naquela terra e cresce, e prevalece, e frutifica naquela região. Paulo vai pregar na sinagoga, como era seu costume, e começa a expor primeiro aos judeus o evangelho. Muitas pessoas convertem, mas Paulo divide a sinagoga, porque muitos judeus discutem com ele, falam mal do caminho, ele resolve sair da sinagoga, aluga a escola de Tirano e se reúne ali, diz-nos o texto, um bom tempo. Eles vão estar naquela escola por 2 anos pregando o evangelho, possivelmente entre 11 da manhã e 4 da tarde, porque nos outros horários a escola funcionava como escola. Esse era o horário vago. Paulo faz então estudos bíblicos, ensino bíblico, cultos aqui, todos os dias, entre 11 da manhã e 4 da tarde. E a partir daí, a palavra do Senhor prevalece na cidade. Prevalece, diz-nos o texto, poderosamente. Mas alguns elementos interessantes aqui, que acontecem, para que resulte nesse prevalecer da palavra de Deus. Primeiro deles, acontece nessa cidade, acontece, na verdade já havia uma igreja naquele lugar. Quando Paulo chega, já encontra alguns, diz Lucas, discípulos. São discípulos. Este termo é usado para descrever os cristãos. Alguns chamavam a igreja do caminho. Em Antioquia já haviam sido batizados de cristãos, mas o termo mais comum é discípulos. E Lucas nos diz que já havia discípulos ali naquele lugar. E a partir desses discípulos é que se consolida uma igreja naquela região. Mas o primeiro elemento que acontece para que essa igreja forte surja naquele lugar é uma intensificação da relação deles com o Espírito Santo de Deus. Muito curiosa a conversa de Paulo com eles. Paulo está pregando, conversando sobre... Normalmente Paulo falava sobre ressurreição, sobre Jesus como Messias, a reinterpretação do Velho Testamento, convergindo para Jesus. E no momento da conversa, entra o Espírito Santo. E Paulo fala sobre o Espírito Santo com eles. Aí eles perguntam, o que é isso? Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Eles dizem, o que é isso? Quem é esse? Eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Isso é um fato interessante, porque estes homens eram discípulos de quem? De João Batista lá atrás, não é? O texto diz que eles haviam sido batizados no batismo de João. Ou seja, de alguma forma, ou eles estiveram com João ou com os discípulos de João. Bem possível que eles haviam estado com João Batista lá atrás, entre 20 e 30 anos atrás. João Batista era um sujeito cheio do Espírito Santo. Lembra que João é marcado por essa característica? João tinha uma pregação fortíssima, João pregava o evangelho, há um avivamento, há algo sobrenatural, intenso, movido sobre João Batista, a ponto dele pregar o evangelho e um soldado perguntar, o que é que eu faço agora? eles vão dizer: olha, contente-se com o seu soldo. Pare de cobrar suborno. Pare de espancar as pessoas. Seja um bom policial e o sujeito consertar a sua vida. Judeus vêm ser batizados por João porque há um quebrantamento, há um arrependimento de pecados. Isso é um mover do Espírito Santo sobre João Batista. Eles mesmos, se foram batizados no batismo de João, foram impactados pelo Espírito Santo para se quebrantarem na pregação de João. Mas curiosamente, eles não sabem quem é o Espírito Santo. Eles dizem que nem ouviram falar dele. Segundo fato interessante: se eles são discípulos de João Batista, eles conheciam o Velho Testamento, não conheceriam? Natural. O Velho Testamento não fala do Espírito Santo? Como esses homens não conhecem o Espírito Santo? Se eles leram o Velho Testamento, se ouviram a pregação de João Batista, se foram batizados no batismo de João, como eles dizem, nem ouvimos falar sobre ele? Duas coisas: ou esqueceram, ou não prestaram atenção na aula. Uma coisa ou outra. Ou essa realidade, ao longo dos anos, porque João Batista já havia sido morto muitos anos lá atrás, com o passar do tempo eles vão perdendo valores da vida cristã, eles vão perdendo valores da vida espiritual, da relação com Deus, e o Espírito Santo vai caindo nesse esquecimento, e quando eles ouvem falar, eles não conhecem dessa maneira como Paulo lhes está apresentando. Eles não sabem as verdades todas sobre a terceira pessoa da Trindade. E aí Paulo chama esses homens para uma intensificação da vida deles, da relação deles com o Espírito de Deus. Paulo então impõe as mãos sobre eles, e acontece aqui o que se repete algumas vezes em Atos. Acontece em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. Acontece quando a igreja, debaixo da perseguição, ao invés de reclamar, levanta uma oração pedindo a Deus ousadia e não proteção. Não que Deus os livre da perseguição, mas que Deus lhes dê coragem para proclamar o Evangelho. Aí todos ficam cheios do Espírito Santo e dá até um terremoto no prédio do templo, do lugar onde estão orando. Acontece em Samaria, quando Pedro está pregando o Evangelho na casa de Cornélio, Filipe está pregando em Samaria. Derramamento do Espírito Santo sobre, inclusive, gentios. E acontece aqui em Éfeso. Paulo impõe as mãos sobre eles. O Espírito Santo vem sobre eles. E há uma evidência desse derramar do Espírito Santo sobre eles, com profecias e línguas. E aí, então, o trabalho começa a se intensificar. A relação do Espírito Santo com o Espírito Santo de Deus é intensificada. Irmãos, eu queria te perguntar em nome de Jesus: qual é a tua relação como crente com o Espírito Santo de Deus? Você sabe quem Ele é? É Ele quem dirige você? É Ele quem governa a tua vida? Você é cheio do Espírito Santo? São os dons do Espírito quem operam em você? Ou o Espírito Santo é uma ideia vaga, é um conceito da teologia? Há muitos crentes assim. Que relacionamento, relacionamento? Quase nenhum. O Espírito Santo é uma ideia vaga para ele. E muitas vezes nós, presbiterianos, pecamos nisso porque nós discordamos de um monte de coisas que os pentecostais falam sobre o Espírito Santo, não é? Aí é quase igual aquela reação traumática do passado. Porque espírita fazia boa obra, crente não podia nem dar esmola. Senão estava querendo comprar a salvação. Porque pentecostal, neopentecostal, fala isso e aquilo sobre o Espírito Santo. De repente, para alguns evangélicos históricos, o Espírito Santo só fica nos livros de teologia. Só fica nos conceitos. Não há uma realidade de um relacionamento intenso. Paulo impõe as mãos sobre estes homens. Há um derramar do Espírito Santo sobre eles, que transforma, que muda, que motiva, que dá um ânimo novo, que dá uma energia nova, que intensifica a coragem dessas pessoas, que dá um fervor espiritual, que dá um sentido novo às canções, que dá um sentido novo à leitura bíblica, que dá um sentido novo a todas as realidades da vida espiritual. É o Espírito Santo quem proporciona essa vida verdadeira em nós. Quem é o Espírito Santo para você? Você conhece? Você sabe quem é? Você leu a respeito? Ou você conhece porque todos os dias Ele guia você? Ou você conhece de falar com Ele, de ouvi-Lo falar todos os dias? Você intensificou a sua relação com o Espírito Santo? Irmãos, igreja não vai para frente sem o Espírito Santo. Crente não tem força para vencer o pecado. Crente não tem autoridade para resistir ao diabo. Nós não temos forças para enfrentar tribulações, lutas, tristezas, perdas, pressões da vida, se não for no poder do Espírito Santo de Deus, se não for impulsionados, dirigidos, inspirados por Ele, movidos por Ele. Por isso é que Paulo começa com esses crentes de Éfeso, falando de uma intensificação da relação com o Espírito Santo. Segundo, há essa intensificação da relação deles com a palavra. Paulo prega 2 anos, todos os dias nessa escola. Não é escola bíblica dominical, é escola bíblica diária. O EBD lá é escola bíblica diária. Todos os dias tem ensino bíblico. E eles querem aprender. Eles mergulham no ensino da palavra. E a partir dali, a palavra enche aqueles crentes e se entorna pela cidade inteira. E a palavra transcende os limites do município e vai para as outras cidades da Ásia. Essa relação intensa com a palavra, de cada crente conhecendo bem a doutrina, de cada crente conhecendo bem o ensino. Éfeso já era uma cidade sincrética, que misturava crenças. Já era uma cidade onde falar sobre Deus, muita gente, quando você falasse, se falasse para ele sobre Deus, ele dizia: que joia, que Deus legal, vou prestar uma homenagem a ele também. Como é que eu faço? Tem que ir na sua igreja e dar um... Vou na sua igreja e aceito, faço um culto a ele, faço uma oferenda a ele. Mas ele viria na sua igreja domingo e segunda-feira estaria no templo de Diana. Porque para eles, um Deus não exclui outro. Para eles, concordar com o cristianismo não implica em discordar do paganismo. Tudo mistura na cabeça deles. Aí então tem que se fazer uma lavagem, né? Uma limpeza geral, uma reprogramação da mente desse povo para pensar segundo as Escrituras. É uma intensificação da relação deles com a Bíblia. Gente, há muito crente hoje tentando ser crente sem o Espírito Santo e sem a Bíblia. Não dá para ser crente sem Bíblia. Não dá para ser crente sem conhecer as Escrituras. Uma pesquisa feita aqui no Brasil descobriu que 80% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. E se os pastores não leram, imagina os crentes. Quer dizer, deduzo eu que devem estar pior do que os pastores. E acredito que não esteja enganado. Porque se o sujeito que prega não lê o livro sobre o qual prega, o povo que ouve a pregação... Não dá para você ser crente se você não encher seu coração da palavra de Deus. Se você não for um estudioso intenso da palavra. E não vem me dizer que não tem tempo, porque tempo você tem. Se você quiser ler as Escrituras, você acha tempo. No tempo em que o Espírito Santo de Deus me tocou mais intensamente, foi quando veio o chamado para o pastorado. Eu li a Bíblia 2 vezes, trabalhando de 7 às 6 da tarde e estudando de 7 às 10h30 da noite. Eu li a Bíblia 2 vezes, lendo 30 minutos por dia na hora do almoço. Tinha uns colegas que diziam assim: rapaz, lê depois do almoço, eu já vi o sujeito lendo assim, cai morto. Para estimular a leitura. Faz mal ler depois do almoço.
mas em meia hora por dia eu consegui ler a Bíblia 2 vezes num ano só. Nesse tempo intenso. Ou seja, tempo, se você quiser, você arranja. Se você quiser, você desliga a televisão e abre a Bíblia. Se você quiser, você assiste TV e ainda lê a Bíblia. Se você quiser, você trabalha, estuda e lê a palavra do Senhor. E estuda a palavra. E vem à igreja e participa do ensino da palavra. E transmite a outros, para que como igreja nós sejamos tomados da palavra de Deus. Terceiro lugar, amados. Para que essa igreja prevaleça, para que a palavra prevaleça, para que o evangelho impacte aquela região, eles intensificaram a relação com o Espírito Santo de Deus. Intensificaram a relação com a palavra de Deus. Deus intensificou as operações sobrenaturais naquele lugar. Olha o que Lucas nos diz. Que além de ensino, todos os dias na escola de Tirano, durou isso por espaço de 2 anos, toda a Ásia escuta a palavra. E aí o 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isso chama bastante atenção. Lucas diz, milagres extraordinários. Se você olhar no original, é isso mesmo. Lucas é aparentemente redundante. Porque milagre não é extraordinário já? Existe milagre ordinário? Não. O milagre é sempre extraordinário. Você tem as coisas naturais, o milagre é o sobrenatural. Deus manifesta o cuidado dele sobre a tua vida todos os dias de forma natural. Deus te abençoa naturalmente. Por exemplo, você pode fazer assim. Faz assim, dá uma puxada boa. Bem forte. Puxa o ar máximo que você puder. O que, que entrou no seu pulmão agora? O oxigênio, não foi? Isso não é uma bênção? Já pensou se Deus fechar o registro, o que, que acontece? Você não vai puxar nada, né? Você vai morrer. Ou seja, isso é uma provisão natural de Deus. O oxigênio. Tantos outros lugares no universo. E até agora não se descobriu nenhum outro que tenha o oxigênio que está aqui. Provisão de Deus, natural. Agora, além da provisão natural, há uma provisão sobrenatural de Deus todos os dias te guardando, te livrando e que você nem vê. É igual Israel andando pelo deserto e o Balaão lá em cima amaldiçoando Israel. Deus transforma a maldição em bênção e eles nem estão vendo. Há um livramento. Alguns dias atrás, num sítio, um primo da minha esposa, o menininho dele sumiu, uma criancinha de 3 aninhos. E ele saiu desesperado porque tem uma lagoa. Saiu todo mundo correndo atrás do menino. E o menino foi encontrado na beirada da lagoa. Não tinha entrado na água. Mas viram o menininho de longe batendo o pé no chão. Estava só de chinelo. E quando chegaram lá tinha uma cobra no chão, venenosa. E o menininho tentando matar a cobra. Não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Eu acho que a cobra olhou para ele e disse assim, não vou picar esse menino, não pode. Graças a Deus, a cobra ficou ali quietinha. E o menino tentando pisar nela, ela armou um bote, mas não atacou. Eu imagino que muitas vezes somos nós no dia a dia, sem a menor ideia do com que estamos lidando. Satanás, essa serpente maligna, e Deus nos livrando de maneira sobrenatural. Nós nem vimos do que Deus nos livrou, nem sabemos. Mas Lucas diz que Deus fazia milagres extraordinários. Lá no uma tradução, a alternativa de tradução seria não os comuns. Havia alguns milagres típicos. Aqui em Éfeso, Deus resolve operar milagres não os comuns, os fora do comum. Por exemplo, o texto nos dá um exemplo aqui. Diz que Paulo, o povo, levava aos endemoniados os aventais e lenços de uso pessoal de Paulo, ou pessoais de Paulo, e as doenças e os demônios saíam das pessoas só quando o sujeito chegava com o lenço de Paulo. Nós não vamos instituir aqui a doutrina de você ir para casa levar o paletó do pastor. Estica sobre o seu irmão enfermo e seu irmão vai ficar curado.
Não é essa a doutrina que está sendo instituída, nem de vender lenço ungido, nada disso. Aqui está dizendo que Deus resolveu operar de uma forma fora do comum. E a maneira como Deus resolveu operar foi: o irmão da igreja levava um lenço de Paulo para casa, chegava em casa, a doença saía das pessoas enfermas. Um endemoniado via a roupa de Paulo, o demônio saía desse sujeito. Isso é fora do comum, não é? Isso não é a regra, isso é a exceção. Isso é o extraordinário. Mas Deus intensificou a operação dele naquela cidade. Deus resolve intensificar as suas obras naquele lugar. Irmãos, é isso que dá relevância à igreja. Quando não é a igreja fazendo, quando é Deus fazendo. E quando Deus resolve intensificar o que ele faz naquele lugar, isso muda a história da igreja. Isso revoluciona a história do lugar. Essa ação de Deus. No ano passado, eu ouvi um pastor pregar, pastor de uma igreja presbiteriana do Cairo, no Egito. A igreja tem 7 mil membros no centro do Cairo. Dá para você imaginar isso? Você sabe, o Cairo é a capital intelectual do islamismo. A igreja fica no centro, na região central da cidade. Lá é proibido reformar um templo evangélico. Se o templo tem 100 anos de idade, ele está do jeito que 100 anos atrás estava. Essa igreja presbiteriana conseguiu construir um templo para reunir 7 mil pessoas no centro da cidade do Cairo. Você imagina o tamanho do milagre que é isso? Nós perguntamos para ele como converte gente lá. Porque lá é proibido converter do islamismo para o cristianismo. Ele disse que tem uma recompensa de 5 mil dólares para quem desvia da igreja. Sem recompensa o povo já desvia, né? Imagina com recompensa de 5 mil dólares. Se o sujeito se afastar da igreja, 5 mil dólares de presente. Nós perguntamos como converte gente. Ele disse, olha, a estratégia deles são grupos pequenos, discipulados em grupos pequenos, porque nem dá para ficar fazendo muita programação no templo, na igreja, porque chama muita atenção e provoca reações da vizinhança. Mas ele disse, olha, a maneira principal de converter gente na nossa igreja é que sempre chega muçulmano que disse que viu Jesus e por isso quer ser membro da igreja. Ele falou que é muito comum pessoas chegarem e dizerem assim, eu quero ser batizado. Por que você quer ser batizado como cristão, não mais ser muçulmano? Ele diz, não, eu tive uma visão de Jesus e eu não quero seguir Maomé. Agora eu quero ser cristão. Você pode dizer assim, isso não acontece. Ele inventou. Mas olha, o sujeito enfrentar a família, ser deserdado, perder o emprego e muitas vezes ser morto por causa de uma coisa que inventou. Você acredita nisso? O sujeito romper com o islamismo para se tornar crente, sabendo que isso pode lhe custar a vida. Ele contou para nós que uma menina de 16 anos converteu. Foi um caso desses. Foi para casa. Chegou em casa, contou para a mãe que agora seria cristã. A mãe matou a menina enforcada. Isso não é crime lá. Tem um processo, mas normalmente ela é absolvida. Porque isso é zelo como Islã. Olha, isso é comum demais. E a maneira principal, ou o sujeito teve um sonho com Jesus, ou eles não entendem bem o processo, mas disseram que várias pessoas disseram, nós vimos Jesus, eu quero segui-lo. Isso é um milagre extraordinário. Quando Deus resolve liberar essas coisas sobre a igreja, isso muda a história da igreja. Por isso, amados, a nossa relação com o Espírito Santo, com a oração, com a proclamação da palavra do Senhor, vai impactar. Vai mexer, vai fazer a palavra do Senhor prevalecer, não importa qual seja a realidade do lugar. Olha o que muda em Éfeso, amados. Lá é guardiã da literatura pagã. Éfeso vira um lugar de quebrantamento, há um avivamento, há algo intenso. O texto diz que pessoas foram publicamente denunciar seus próprios pecados. Você já imaginou isso? Uma reunião, o sujeito levanta e diz, eu queria confessar. E aí faz a lista dos pecados que cometeu e confessa publicamente. Você teria coragem de fazer isso? Você topa fazer isso agora? Cada um vai ficando de pé e confessa publicamente tudo de errado que fez essa semana inteira. Ah, você está ficando doido, pastor? Para com isso, né? Mas é isso que aconteceu em Éfeso. O sujeito falava publicamente. É fácil se a gente fizesse assim, ó, você topa ficar de pé e falar tudo que você ouviu falar de alguém essa semana. Aí tem um monte de gente que faz fila para falar, ó, fulano, eu ouvi falar que ele... Mas aqui não era denunciar o pecado do outro, era denunciar sim. Juntaram os livros, a literatura pagã, fizeram um monte que deu 50 mil denários. 50 mil denários é 50 mil diários de salário. Quanto que é uma diária de salário aqui em região? Se for 50, 60, 70 reais, 100 reais, você multiplica por 50 mil, você descobre o preço do que foi queimado. Fizeram uma montanha e queimaram. E aí Éfeso vira uma espécie de guardiã da palavra do Senhor. Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Paulo escreve duas cartas para Timóteo. João escreve o Evangelho, escreve as três cartas. Apocalipse, de entrada, vai para a igreja de Éfeso e a partir de Éfeso é que é distribuído para as outras igrejas. E o texto termina dizendo: a palavra do Senhor crescia prevalecia poderosamente. Oh, amados, que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente em São Vicente, a partir do que acontece nessa igreja, a partir das atitudes, das posturas, a partir das ações dessa igreja, que haja ações de Deus em resposta às reações dessa igreja, aos chamados divinos para ela. E que Deus intensifique as operações dele na vida de vocês. Que a palavra do Senhor prevaleça poderosamente. Fica em pé. E nós vamos transformar esse último versículo que lemos numa oração. O texto diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você vai falar então em forma de oração. Vamos dizer assim: assim que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente entre nós. Vamos falar desse jeito? Feche seus olhos e fale com ardor do seu coração diante de Deus, sabendo que se Deus ouvir sua oração, Ele mexe na sua vida, mas você diz: Deus, eu quero que o Senhor mexa. Eu preciso que o Senhor mexa. Eu preciso que o Senhor mexa em estruturas, eu preciso que o Senhor mexa em conceitos, eu preciso que o Senhor mexa em valores, mas eu abro minha vida, meu coração, para que o Senhor faça isso. E quero que a partir da minha vida o Senhor impacte essa cidade, impacte essa região inteira. Eu quero que a partir da minha vida o Senhor impacte as nações da terra. Como Deus tem feito de forma extraordinária no Egito, tantos outros lugares no mundo, que Deus faça coisas extraordinárias a partir dessa igreja. Vamos fazer isso em oração? Vamos falar juntos? Vamos lá? Assim que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente entre nós. Vamos de novo, bem forte. Assim que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente entre nós. Assim seja, meu Deus. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez em Éfeso, pois o Senhor é o mesmo Deus, é a mesma palavra. E somos crentes, discípulos do Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós. Nos ajude a estudar, a ler, nos encher de tua palavra. E que o Senhor, enquanto isso, intensifique tuas operações, intensifique os teus milagres. O Senhor opere o que quiser operar entre nós. Assim nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.